A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Débora Rodrigues. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
Recebe agora Djamila Ribeiro e... Horas 32 minutos, estamos começando o Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega, nesta sexta-feira, que antecede o primeiro final de semana da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre, uma ampla programação para toda a família, com teatro, contação de histórias, sarau, dança e talk show. E quem vier até a Praça da Alfândega vai perceber também que o protagonista do evento é acessível a todos os bolsos. Está enganado quem pensa que sai caro mergulhar no mundo dos livros ou que os melhores preços são restritos ao final da feira. Neste dia de evento, garimpamos os balaios e não é preciso circular muito pelas bancas para achar opções de todos os estilos por valores que não pesam no bolso. Quase todos os livreiros reservam balaios com livros em promoção. É possível encontrar variados gêneros de autoajuda e infanto-juvenil, histórias em quadrinhos, por preços bem acessíveis. E para quem ficar na dúvida na hora de escolher o que levar, a dica é conversar com os expositores. Em pouco tempo de conversa, eles podem indicar um título bem interessante. Livros recebe agora Djamila Ribeiro e Joana Búrigo. Boa tarde, sejam bem-vindas ao Estação dos Livros. Sei que é uma corrida grande, você saindo agora de um bate-papo com o público, mas então eu gostaria que, para quem não conseguiu estar lá conversando ao vivo com vocês, possa nos ouvir então agora aqui na rádio sobre essa experiência de vocês, sobre essa viagem a Oslo, o que aconteceu, o que ficou decidido, se é que se pode dizer assim. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, por ter chamado a gente. É um prazer grande também estar participando da Feira do Livro nessa capacidade. Tenho há anos, eu venho visitando a feira, é a primeira vez que eu estou aqui com mesa, divulgando viagem, falando de projetos literários, então é muito interessante. Mas, basicamente, a Embaixada Real da Noruega em Brasília esteve numa palestra da Djamila no Senado, me corrija se eu estiver errada. E convidaram, então, a partir dessa palestra, entraram em contato com ela, chamaram a gente para passar uma semana em Oslo, fazendo reuniões e fazendo uma série de contatos aí com partidos políticos, com representantes do governo, com centros de pesquisa em gênero, com a intenção de estabelecer um relacionamento e de trocar conhecimentos entre o que está sendo feito em termos de políticas públicas e conhecimento cultural sobre gênero nos dois países. Então, a viagem teve essa intenção e, desde então, a gente tem mantido os laços com o pessoal da embaixada aqui, com a intenção bastante de desenvolver outros projetos nessa direção, quer dizer, de fomentar o conhecimento e saberes sobre essa área do conhecimento humano aqui no país.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Como a Juliana falou, foi uma troca muito interessante, né? Porque é importante quando a gente troca experiências e vê políticas que já foram implementadas, o resultado dessas políticas, o quanto que é importante mesmo. Acho que só reforça o que a gente vem fazendo há anos, que é lutar para que, de fato, a gente tenha políticas aqui no Brasil. Porque quando tem, a gente tem resultados que são importantíssimos e quanto que isso tem que ser algo, claro que a gente faz o nosso trabalho enquanto feministas, e tal, mas o quanto que é importante de fato existirem políticas públicas nesse sentido, sobretudo num país como o nosso, que tem altos índices, né, que a gente sabe, de desigualdade.
E em uma época também com opiniões cada vez mais extremadas, intransigentes, inclusive discursos preconceituosos em relação aos movimentos feministas. Então, num cenário como esse, como é possível mostrar que debater essas questões de gênero é algo benéfico, que é um, que faz bem falar e não o contrário, né?
Eu acho que essa é a perspectiva que a gente compartilha com a embaixada. Antes da nossa fala, a gente teve em reunião com o embaixador Nils, e ele estava falando justamente sobre isso com a gente, assim, com a importância de atingir a população que está ainda um pouco sem saber do que se trata esse conceito, de forma educativa, de forma não ameaçadora, né? Eu acho que esse é um trabalho que tanto eu como a Djamila vemos fazendo há muitos anos, como a Djamila falou muito bem, e é um trabalho bastante educativo. Ele é muito... claro que existem disputas, claro que existem batalhas, tá? A gente costuma chamar, toda feminista costuma chamar o seu trabalho, de certa forma, de luta, mas existe aí também um trabalho bastante estratégico e bastante organizado de educação, seja através das nossas aulas, palestras, dos livros que a gente publica, justamente para tentar colocar à disposição do grande público informações formais, informações relevantes e informações de fácil acesso sobre essa área do conhecimento. Acho que isso é uma coisa muito importante, a gente compartilha isso com a embaixada.
A gente vive um momento, como você falou, né? A gente tem a Judith Butler vindo para o Brasil, um abaixo-assinado de milhares de pessoas para não trazê-la, né? Então, acho que se torna cada vez mais importante ainda que a gente siga nessa luta para desmistificar isso, né? Essa ideia errônea que as pessoas têm do que é debater gênero. E, na verdade, o que eles chamam de ideologia de gênero, que esse termo nem foi a gente que cunhou, nem existe, mas é importante dizer para eles que já existe uma ideologia de gênero posta no Brasil, que é uma ideologia de que a cada 5 minutos uma mulher é espancada, a cada 11 uma mulher é estuprada, e é justamente contra essa ideologia de gênero que a gente luta.
E aí, nesse sentido, então, vocês acham que as formas que a mídia está abordando o gênero e a sexualidade ajudam na construção desse imaginário coletivo sobre esses temas? Tu acha que a mídia está fazendo um papel? Que papel está fazendo a mídia? A pergunta seria essa.
Como mais um espaço dessa sociedade também estruturado pelo machismo, pelo racismo, e infelizmente produz imagens estereotipadas de mulheres que muitas vezes vão de encontro com aquilo que a gente pensa. Mas eu acho que nos últimos anos é notório algumas mudanças pequenas ainda em alguns programas, na mídia hegemônica, que vem pautando essas questões. Mas eu acho que essa mudança, essa pequena mudança que acontece na mídia, porque de maneira geral ainda reforça, né, esses estereótipos em relação à mulher, é por conta, acho que, das tensões que a gente gera, né? Acho que com as redes sociais a gente consegue fazer um tensionamento, e muitas vezes a gente consegue até pautar a mídia hegemônica que vem querer saber o que a gente está fazendo ali. Então, acho que esses pequenos tensionamentos que a gente causa, ainda pequenos, mas eu acho que importantes, vêm por conta do trabalho que a gente faz nas redes sociais hoje, que a gente consegue disputar uma narrativa ali, ainda muito, de maneira muito pequena, mas eu acho que de forma assertiva, muitas vezes.
E também pensar em mídia, né? Existe aí uma multiplicidade de canais de mídia. Existe essa mídia hegemônica, como a Djamila falou, que ainda está ainda está bastante organizada dentro dessas prerrogativas bastante machistas e bastante racistas, mas tem, por exemplo, o seu programa que a gente está falando sobre isso. Tem os canais de mídias digitais, como de redes sociais, como a Djamila falou, tem os projetos feministas que têm aí os seus próprios sites, a Casa da Mãe Joana, que é o meu projeto, sendo um deles. Então, quando a gente fala de mídia, a gente tem que pensar também que a revolução digital, né, a revolução tecnológica trazida pela internet possibilitou que uma série de outros canais se desenvolvessem, uma série de canais alternativos e que estão mais alinhados com os discursos feministas de gênero de existirem, coisa que há 10, 15 anos atrás a gente não conseguia nem contemplar a possibilidade. Então, a mídia hegemônica está sendo tensionada pelo trabalho que esta mídia alternativa vem produzindo incansavelmente e sem parar, né? Acho que a gente não está nem ninguém está
sem ganhar muito dinheiro,
ganhando muito pouco dinheiro, mas de toda forma se dedicando aí com bastante intensidade à produção e à circulação desses conhecimentos que a gente entende ainda. a gente fala de feminismo, a gente fala da luta antirracista, a gente não pode esquecer que são discursos relativamente novos, né? A gente está, por mais que para a gente que trabalha com isso pareça um pouco velho e cansado, eu acho que para o cidadão médio eles ainda são discursos bastante novos. Então o papel dessas mídias alternativas vem sendo muito importante para criar discursos alternativos também a esse respeito. Acho que isso vale a pena a gente não desistir dessa ideia.
E bem, ainda está rendendo essa viagem de vocês, o que mais pode render de ações de lá para cá?
Na reunião hoje com o embaixador, a gente conversou sobre isso, né? De como que a gente consegue manter, eu e a Juliana ainda vamos produzir textos sobre a experiência, na verdade, alguns relatórios de como é que foi essa experiência, que a gente vai publicar, mas a conversa foi exatamente nesse sentido, de ver como é que a gente continua essa parceria, de como que a Embaixada Real da Noruega em Brasília pode nos ajudar a fomentar coisas que a gente já faz, inclusive, né? Eu até brinquei na reunião, coisas que a gente já faz sem dinheiro, imagina com apoio, o que a gente pode fazer. Então, foi interessantíssimo o debate, a conversa, na verdade, com o embaixador, de se mostrou muito aberto e propenso a, inclusive, financiar alguns projetos aqui no Brasil sobre equidade de gênero, que para nós é incrível, né? Porque a maioria dos... existem vários projetos acontecendo e resistindo muita luta, sem dinheiro. Então, uma ideia que eu dei também é de já, inclusive, dar suporte para projetos que já existem, né? De pessoas que já estão aí há muito tempo. Então, acho que essa conversa de hoje sinalizou, né, esse interesse de fato da gente de fazer alguma coisa aqui no Brasil ou apoiar projetos que já existem aqui.
E é muito interessante que seja justamente a Embaixada da Noruega, porque são os países nórdicos são tradicionalmente conhecidos como países para quem a igualdade de gênero é um valor nacional. Então, um dos comentários que o embaixador fez nessa nossa conversa foi muito interessante. Ele falou, é bacana a Embaixada fomentar essas iniciativas, até como forma de mostrar para as pessoas que, olha, já fizemos alguns desses esforços, já implementamos alguns desses esforços, eles estão em voga há muito tempo na Noruega e o país continua saudável. Quer dizer, aquele medo que se existe da entrada de gênero.
Ideologia de gênero
não é uma coisa negativa, ela é uma coisa que visa a equidade. Então, esse apoio vir de uma embaixada de um país que tem políticas públicas já implementadas e já com alto grau de sucesso tem um valor bastante grande para a gente, não só no sentido da estrutura e do financiamento, mas também de um background de quem tem a experiência.
A narrativa. Exato, mesmo, né?
Exatamente. O horror é não falar, né? O horror é não ter. E aí, mas quando a gente fala também de feminismo e da luta, né, como falou, essa luta já vem de muito tempo, mas enfim, a gente fala de um modo geral, é a luta de uma mulher branca, né, é essa luta que é mais difundida, mas dentro dessa luta tem milhares de outras lutas, né, que tem que também ser colocada na rua, que é diferente.
Caminhar junto, né?
Exatamente.
Na verdade. Que acho que é algo que... Eu acho que hoje vem mudando, né? Mas existe... É importante falar que feminismos... existem vários feminismos, que não é um movimento homogêneo. Existem várias vertentes. Não necessariamente os feministas concordam entre si. Então, sempre falo isso, as pessoas não entenderam o feminismo como algo único, né? Mas eu acho que a gente vem conseguindo, nos últimos anos, mudar essa mentalidade que vem sendo trazida pelas feministas negras, de pensar que não dá para pensar de modo isolado, né? Que se existem mulheres negras, o racismo tem que ser uma pauta do movimento feminista. Se existem mulheres lésbicas, a questão da orientação sexual precisa ser uma pauta, né? Senão a gente fica em casinha, elegendo quais vidas são importantes, reproduzindo uma lógica, inclusive, da estrutura que elege quais vidas são importantes ou não. Então, acho que é um exercício que a gente precisa fazer de entender que, sobretudo as mulheres que combinam identidades, eu, por exemplo, como uma mulher negra, eu não posso escolher qual opressão é mais importante, porque as duas me atingem, né? E eu gosto muito de uma feminista negra chamada Audre Lorde, que ela fala, essa força que você está usando para me destruir não vai demorar muito, ela volta para destruir você. Então, por exemplo, se uma feminista branca luta contra o machismo, mas reforça o racismo, ela está alimentando uma mesma estrutura. E essa mesma força que ela está usando para me destruir vai voltar para ela, porque ela também é vítima de machismo. Então, seria muito mais interessante, juntas, a gente pensar formas de combater essas opressões, em vez de ficar escolhendo quais são mais importantes.
Senão não dá para escolher lutas, né?
E eu acho importante a gente falar também das produções, que a gente está na Feira do Livro em Porto Alegre, das produções literárias que a gente está fazendo nesse sentido, porque você tem uma coisa, aqui a Joana falando, a Djamila tem uma coleção incrível que chama Feminismos Plurais, que ela vai falar, e justamente nesse afã interseccional, né, que também é um termo cunhado por feministas negras, vindo da Kimberly Crenshaw, que faz justamente esse chamado que a Djamila fez, que é a gente entender as opressões como interligadas, de certa forma, e quando pensar em estratégias de luta, pensar nessas estratégias também de forma interligada. Então, os projetos nos quais a gente trabalha, os projetos literários especificamente, né, a gente está lançando um livro que chama Tem Saída, que são ensaios críticos sobre o Brasil, que são 32 mulheres envolvidas, 25 autoras, e as 25 autoras têm aí a gente tem mulheres trans, a gente tem mulheres negras, a gente tem mulheres indígenas, a gente tem uma multiplicidade de vozes femininas, tanto da política, quanto da academia, quanto de movimentos sociais, justamente para criar um produto, né, que é um livro, cuja própria formação já seja um reflexo deste movimento feminista que a gente quer ver, que é um movimento feminista plural, de várias vozes, nem todas as autoras, eu estou editando o livro, né, então eu sou uma das organizadoras, e é muito interessante ler todos os artigos e ver que não existe uma hegemonia de pensamento, existe uma série de perspectivas diferentes, e a gente acha isso justo. O livro vai sair assim justamente porque a gente pensa que este é o movimento importante, é conseguir criar plataformas de luta coletiva que consigam trazer dentro delas as próprias divergências dentro do movimento. Eu gosto muito da ideia de pensar que o feminismo é a ideia radical de que mulheres são seres humanos, então é óbvio que a gente vai ter uma multiplicidade de perspectivas, e como feminista branca é muito importante, eu acho, estar sempre consciente disso para que a minha prática de trabalho seja uma prática interseccional e não seja apenas uma quimera, mas para que a gente consiga aí construir coletivamente a partir da pluralidade, não apesar da pluralidade.
E que essas editoras pensem isso, né? Na importância de ter projetos editoriais que de fato contemplem isso, né? Como a Joana falou, estou organizando uma coleção chamada Feminismos Plurais. E nessa coleção vão escrever mulheres negras, mulheres indígenas e homens negros, porque a gente sabe que a nossa produção ela é muito difícil da gente conseguir espaço dentro das editoras. É uma parceria da Letramento junto com o site Justificando. Acabei de lançar o primeiro, que é o meu, que é Lugar de Fala. E semana que vem o da Juliana Borges, chamado O Que é Encarceramento em Massa. Então, todos os livros vão seguir a pergunta o que é, de uma maneira didática. Então, a gente vai ter o que é interseccionalidade, o que é empoderamento, o que é racismo estrutural. Uma maneira de popularizar esses assuntos para as pessoas, porque muitas vezes ficam restritos aos movimentos ou à academia. E os livros vão ser didáticos, escritos de forma didática, a gente vai vender em livraria, vai vender em banca, a preços bem acessíveis em termos de Brasil, porque o que a gente quer, de fato, é que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né? Mas a esse conhecimento plural, né? Para romper com essa narrativa hegemônica, com essa voz única, com essa voz dominante, né? Então, o objetivo também é furar, tensionar essa narrativa dominante também.
Gurias, muito obrigada pela participação no Estação dos Livros. Sejam bem-vindas à Praça da Alfândega e à Rádio da Universidade no programa Estação dos Livros.
Obrigada. Muito obrigada a vocês pelo espaço.
Gente, obrigada pela presença. 5:48, estamos apresentando o programa Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Seguimos o programa agora falando da literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Eu vou conversar com Dante Galian. Boa tarde, Dante.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes.
Então, como os clássicos podem trazer a saúde para a alma? Como surgiu essa ideia dessa leitura dos clássicos pensando na saúde da alma?
Curiosamente, essa ideia ou essa experiência, na verdade, porque é disso que o livro trata, o livro relata uma experiência que acontece já há mais de 15 anos, começou numa escola de medicina, né? Então é curioso observar como efetivamente a questão da medicina ligada à literatura não está só no título, mas está na própria história que o livro conta. E essa história começa, como eu disse, há 15 anos, quando eu, como professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, EPM Unifesp, como uma maneira de envolver os alunos diante das questões humanas e das questões éticas, comecei a trazer os clássicos da literatura, não só para que os alunos lessem, mas também para que eles discutissem os temas que a literatura suscita. Isso aconteceu quase de uma forma não deliberada, de uma forma quase que absolutamente experimental. E foi muito interessante quando, numa dessas primeiras reuniões, eu comecei a perceber que o compartilhamento das experiências de leitura dos alunos acabava levando esses alunos a falar de temas relacionados à vida estudantil, ou à formação deles, ou a questões que estão muito ligadas à experiência do que é ser um aluno de medicina, como, por exemplo, lidar com a dor, lidar com a doença, lidar com a morte, e como, de repente, a leitura dos livros de clássicos da literatura acabava sendo um canal de expressão dessas experiências e possibilitava com que esses alunos entrassem mais profundamente no tema, não só a partir de uma abordagem meramente intelectual, mas também afetiva, né? Então, no final das contas, a literatura, para mim, mostrou ser um caminho ético através da estética.
E como eu posso entender uma alma saudável? O que, que é uma alma saudável?
Eu uso a saúde da alma mais do que a saúde da psique ou a saúde da mente, no sentido de que a alma é um termo que engloba um sentido mais abrangente, mais profundo da existência. Então, poderia chamar que a saúde da alma é uma saúde existencial, que leva em consideração não só a saúde do corpo e a saúde da psique, né, da inteligência, do inconsciente, mas também na perspectiva existencial, a saúde da alma quer dizer uma alma saudável é uma alma que está sempre em movimento. Quer dizer, isso é uma característica muito própria do humano. Se a gente não está a todo momento se questionando, se colocando questões essenciais da nossa existência, quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido da nossa vida, o que é a liberdade, o que é o amor, o que é a morte, se a gente não se coloca essas questões e não sai atrás de respostas para essas questões, né, nós, na verdade, em algum momento vamos padecer, né, na alma desse déficit, dessa carência de sentido existencial. E essa experiência com a literatura me mostrou que a leitura, e principalmente o encontro das pessoas, o encontro dos leitores, dentro de uma metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo, ela é um movimento, ela é um momento para que as pessoas exercitem esse questionamento, esse movimento da alma que leva com que as pessoas saiam em busca de respostas, que sempre serão respostas provisórias, mas que incitam as pessoas a lerem cada vez mais, a se encontrarem uns com os outros em busca dessas respostas e a se sentirem melhor.
Que clássicos, Dante, tu abordas nesse livro?
Eu, na verdade, falo de uma trajetória longa, né, onde a gente acabou discutindo clássicos que vão desde a Odisseia de Homero, que é do século 8 a.C., passando por Dante Alighieri e a Divina Comédia, por Don Quixote de la Mancha, por Hamlet do Shakespeare, e chegando até nos clássicos brasileiros, como Clarice Lispector, como Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, Machado de Assis. Então, na verdade, a gente trabalha com uma gama muito ampla daquilo que a gente pode chamar clássico. Essa questão, as pessoas costumam me perguntar por que os clássicos, né? Um outro livro que não seja clássico também não serve? É óbvio que serve. Mas o clássico não é clássico por acaso, né? O clássico é um monumento, é um patrimônio da humanidade no qual, em algum momento da história, um autor ou autores conseguiram traduzir a experiência humana no seu sentido mais profundo, de maneira que ela se torna necessária e atual em todos os tempos. Eu posso dizer que, ao contrário de uma literatura que ainda não é clássica ou que não ficou clássica em relação àquele que é o clássico, eu posso dizer que o clássico, ele tem um poder ativo, ele tem um princípio ativo, já que a gente está falando de medicamentos e remédios, ele tem um princípio ativo mais poderoso do que qualquer outro tipo de literatura.
E quantas pessoas formam esse grupo? E quanto tempo tu levasse nessas leituras com essas pessoas, tá, uma média?
Então, assim, atualmente o laboratório de leitura, ele está organizado em ciclos. Os ciclos são os ciclos de encontros, que podem variar de 4 até 14 encontros, dependendo do tamanho do livro. Um livro pequeno, por exemplo, como por exemplo Hamlet, né, que é um livro que a gente pode fazer em 4, 5, 6 encontros, porque a gente sempre tem um encontro inicial que a gente chama de histórias de leitura, onde as pessoas que participam do grupo compartilham as impressões, os afetos, os questionamentos que o livro provocou neles, e depois a gente entra numa dinâmica que é a dinâmica do itinerário de discussão. Para cada semana, eu designo um número X de capítulos, ou de atos, ou de partes do livro. As pessoas leem essas partes e depois a gente se encontra num encontro de 90 minutos para discutir esse livro. E, finalmente, o último encontro é o terceiro momento da metodologia, que chama-se História de Convivência. É quando as pessoas se juntam para dizer o que foi mais significativo para elas. Quais foram as principais descobertas? De que maneira aquela experiência de ler e discutir aquele livro impactou na vida delas.
Dante, aonde as pessoas podem encontrar o teu livro? Quando é que foi a sessão, ou será a tua sessão de autógrafos aqui na feira?
Tá, então, o meu livro foi editado pela Martin Claret, né? Acredito que ele está sendo vendido em vários estandes aqui na feira do livro. Hoje, a partir das 6h30, eu vou estar no centro aqui do Santander, fazendo uma palestra, um bate-papo a respeito desse livro, A Literatura como Remédio, e a partir das 19 horas eu estarei na sessão de estandes para autografar aqueles que assim quiserem.
Muito obrigada, Dante Galian, que está trazendo para a Feira do Livro, para essa 63ª edição da Feira do Livro, A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma. Muito obrigado, uma boa sessão,
agradeço.
Uma boa palestra.
Muito obrigado, Cláudia, obrigado aos ouvintes, e espero que todos se entusiasmem na leitura dos clássicos.
Horas 57 minutos, este é o Estação dos Livros, e agora nós vamos falar um pouco sobre física quântica. Estamos recebendo então aqui no Estação dos Livros Moacir Costa de Araújo, que está trazendo para essa edição da feira Quântica, Espiritualidade e Saúde, pela editora Age. Boa tarde, Moacir,
boa
bem-vindo.
Tarde.
Já conversamos em outras ocasiões sobre tuas outras edições,
sim,
não?
Sim, sim.
Então, desta vez, física quântica, mas relacionada à saúde, é isso?
É, porque há toda uma pesquisa nesse sentido, e a editora resolveu até relançar a chamada Trilogia da Quântica, que às vezes a primeira vez que a pessoa escuta isso tem até medo, vão aparecer aquelas formas complicadas, etc. Mas não, é que a quântica começou a nos descrever um outro mundo, diferente do mundo descrito pela física clássica. E neste mundo, no campo da filosofia da ciência, nós deixamos de ser meros espectadores e passamos a ser co-construtores. E uma das principais questões trazidas à tona pelo advento da física quântica é exatamente que nós temos livre-arbítrio. Dentro de certos limites, mas nós temos liberdade de escolha. O que substituiu aquela ideia da física tradicional, da causalidade rígida, em que tudo, desde o Big Bang, estava absolutamente pré-determinado e nós não tínhamos nenhuma capacidade decisória. Isso, claro, aumentou a nossa responsabilidade.
E o que se pode entender, em poucas palavras, o senhor poderia nos explicar um pouco melhor o que se entende, o que seria a física quântica e como ela poderia ser aplicada à saúde?
Perfeito. A física quântica, numa definição breve, ela é uma física de possibilidades. E entre essas possibilidades, nós temos condições de fazer escolha. Então, basicamente, ela substituiu certezas que não nos davam nenhuma autonomia, embora à primeira vista ter certeza pareça ser muito bom, por possibilidades em que nós podemos atuar onde nós podemos nos movimentar e ser co-criadores. Em relação ao nosso estado de saúde, há umas descrições atuais muito interessantes. Na nossa saúde como um todo, no nosso bem-estar, na nossa busca de felicidade, que nós somos emissores e receptores de energia. O pensamento é uma forma de energia. Mas há um detalhe. Sendo emissores e receptores de energia, nós, como receptores, só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. É como um aparelho de rádio. Os aparelhos que estiverem sintonizados agora, na nossa emissora, na rádio da universidade, eles têm que estar vibrando internamente em seu mecanismo eletrônico exatamente em 1.080 vibrações por segundo. Senão, eles vão captar outras emissoras que não essas. Assim, em relação a pensamentos, a ideias, a energias do universo, nós recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. E há um dito muito interessante, que é da física quântica, que durante muito tempo e ainda hoje, deixou os físicos tradicionais sem chão. É preciso que se diga que hoje a física quântica tem muitas indagações. E na matéria de por que a natureza funciona, talvez tenha até mais perguntas do que respostas. E nesse sentido, dessa nossa sintonia, é importante um dito que é o seguinte: a expectativa do fato cria o fato. Isso é verdade lá no campo da microfísica e também conosco. O que nós esperamos do nosso estudo universitário, o que nós esperamos dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, só coisas ruins? Não é ser ufanista e acreditar que tudo vai tão bem que não pode melhorar, mas é ser realista e enxergar também a possibilidade de melhora, que depende muito do nosso pensamento, do nosso esforço, porque somos os construtores do nosso destino.
Qual o conceito de saúde quântica? Seria possível reprogramar o nosso corpo prevenindo determinadas dores, doenças, enfim, através da física quântica?
Olha, isso tem aparecido bastante em um ramo da medicina em grande desenvolvimento, que é a chamada medicina vibracional. Ou seja, vírus, bactérias, etc., têm também suas frequências preferidas. E se nós vibramos nessas frequências, que são a do vitimismo, a do desânimo, etc., existe mais facilidade para o invasor. O Bruce Lipton, que é um biólogo, estudioso também de física quântica, diz o seguinte, que o que mais nossas células temem não são os agressores externos, e sim nossos pensamentos e emoções, que podem fortalecer ou debilitar o exército de anticorpos que temos para a nossa defesa. Então, o nosso estado vibratório, e hoje tem falado muito nisso, aqui o Dr. Lucchesi tem feito várias reuniões envolvendo os conceitos de saúde e de espiritualidade, mostrando que não é uma questão mágica. Não quer dizer que se eu tropeçar e quebrar um braço, eu me programei para isso, eu sou o culpado, ou se eu pegar uma infecção qualquer, eu também fui o culpado, eu me predispus a isso. Não. Mas quer dizer que nós podemos, numa medida maior ou menor, nos tornarmos mais blindados às coisas negativas e mais receptivos às coisas positivas.
Pensando, como o senhor falou, em espiritualidade, onde a física quântica se encaixa nesse setor de espiritismo e espiritualidade?
Eu diria mais propriamente no setor da espiritualidade humana, que não depende de termos uma religião. A religião é algo que vem de fora e que nós escolhemos. Espiritualidade é desenvolvimento de boas faculdades, de bondade, de vibrações positivas, de fraternidade, de compaixão. E se nós vibramos nessas frequências, nós recebemos precisamente nessas frequências. E há um detalhe muito interessante. A física quântica demonstrou que a consciência do observador é a criadora, não só modificadora, mas também a criadora das subpartículas atômicas. Ora, se nossa consciência tem essa possibilidade, o que é a nossa consciência? E aí eles não respondem. Dizem que isso fica a cargo de filósofos e teólogos, duas categorias que eles sempre desprezaram do alto do seu conhecimento. Mas há muitas coisas que permanecem inexplicadas. Sabe-se que acontecem, mas não sabem por quê. Que foi o grande conflito de Einstein, mal retratado em alguns biógrafos, princípios, por exemplo, como o princípio da não localidade, das ações à distância, em que o que acontece com uma partícula se transmite para outra antes do decurso de qualquer intervalo de tempo, Einstein primeiro duvidou e chamou isso de efeito fantasmagórico à distância. mas depois verificou a existência do fenômeno. E a diferença entre Einstein e aqueles que discutiam com ele e que chegaram ao Manifesto de Estocolmo é que o Manifesto de Estocolmo admitiu a seguinte posição: se as coisas funcionam, vamos continuar a fazê-las. Adotaram a sigla FAP, For All Practical Purposes, para todos os propósitos práticos. Enquanto Einstein dizia que a física não deveria apenas saber como a natureza funciona, e sim buscar o esclarecimento de por que a natureza funciona. E essa foi a grande separação.
Nossa, é um assunto muito prazeroso, muito discutir, conversar sobre esse viés, essa conhecer um pouco mais também de física quântica. Poderia ficar aqui, tenho milhares de perguntas, mas o tempo realmente é curto. Então, eu gostaria de agradecer e lembrar que está aqui na Feira do Livro a Quântica, Espiritualidade e Saúde, pela editora Age, que tem sessão de autógrafos amanhã às 13h30 da tarde, é isso?
Isso, há uma palestra às 14 horas no Auditório Érico Veríssimo, ali na CE, e às 15h30 a sessão de autógrafos, onde estarão disponíveis os 3 livros até agora escritos, que eu estou elaborando mais um, possivelmente para a Páscoa, sobre a física quântica e essa parte toda da filosofia da ciência.
Muito obrigada, nos encontramos então na próxima Feira do Livro, vamos conversar sobre este outro capítulo de Quântica. Muito obrigada, Moacir.
Certo,
Moacir.
Eu que agradeço.
Seja sempre bem-vindo aqui.
Sucesso.
Horas, 6h07, este é o Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega, e o programa segue agora com Eric Gomes na reportagem. Boa tarde, Eric.
Boa tarde, Cláudia. Converso agora com o escritor Rafael Escobar, que está lançando o livro Elogio dos Tratados sobre a Crítica dos Discursos. Boa tarde, Rafael.
Oi, tudo bem? Boa tarde.
No livro Elogio dos Tratados sobre a Crítica dos Discursos, você apresenta uma novela pseudo-surrealista, onde o protagonista mora com mendigos, um cachorro que muda de formas e um intelectual. Como surgiu a ideia de fazer essa obra?
Não sei. Não tenho a menor ideia de onde surgiu essa ideia. Provavelmente surgiu de alguma frase que eu pensei e continuei escrevendo. Não parei por um certo tempo até que o negócio foi se estruturando de alguma maneira. Então, realmente não sei de onde é que surgiu.
E como foi o processo de produção desse livro?
Foi bem normal para mim, escrevendo quando tinha vontade, quando tinha ideia e disposição, né? Às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, às vezes com fome, às vezes embuchado.
Você pode falar um pouco sobre a escolha do nome deste livro?
O nome, na verdade, eu tinha já antes da escrita do livro. Ele já tinha sido um título de outras coisas que eu tinha começado a escrever, mas nunca terminei, né? Então, quando eu comecei a escrever essa, eu coloquei esse nome que eu já tinha. Mas a ideia, tipo, por que o nome, coisa assim, acho que é meio que só uma junção ali de vários tipos de título de textos filosóficos, né? Eu tava lendo bastante esse tipo de coisa na época e fiquei pensando em tentar fazer um título que reunisse todas essas coisas clássicas ali do tratados, crítica do não sei o quê, mais ou menos isso.
E você vai estar amanhã às 14h30 da tarde na Sala Leste do Santander Cultural, num debate sobre a linguagem virtual e a liberdade da literatura. Como surgiu a oportunidade de realizar essa atividade?
Isso aí foi a Clô, da Libretos, que me comunicou que era, seria possível fazer isso. E eu aceitei, então ela que sabe melhor.
Como que esse ambiente polifônico e criativo permitido pela internet pode influenciar a literatura, na sua opinião?
Acho que de muitas maneiras possíveis, né? São tantas que eu não saberia dizer nenhuma, eu acho, né? Mas assim, é como, né, faz parte da vida hoje em dia, internet, então acho que pode influenciar tanto quanto qualquer outra coisa na vida.
E você escreve desde 2012 crônicas, primeiro num blog e depois numa página do Facebook, e agora está lançando seu primeiro livro. No que mudou a sua escrita durante todo esse tempo?
Mudou de muitas maneiras, passando a ficar de várias formas diferentes. De 2012 para cá, 6 anos, não tenho nem ideia de quantas coisas diferentes eu já tentei fazer e, enfim, escrevi. Mas eu acho que hoje em dia, por exemplo, esse livro publicado agora, ele é um livro das coisas que eu terminei, assim, tirando os textos mais curtos do Face ali, os projetos maiores, é o que tem uma leitura mais tranquila de fazer, assim, que é mais acompanhável, sabe? As coisas anteriores eram um pouco mais experimentais, assim, menos fáceis de entrar no negócio e gostar, eram mais um exercício, assim, de, sei lá.
Bom, muito obrigado, Rafael Escobar.
Eu que agradeço.
Tenha uma ótima tarde e agora eu passo a palavra para a Cláudia.
Beleza. Obrigado.
Obrigada. São 6h12. O programa Estação dos Livros segue agora com mais uma reportagem na tarde desta terça-feira. Agora quem conversa com o jornalista Juremir Machado é o Pedro Palaoro, que está chegando aqui agora. E já engatamos, então, mais um bate-papo nessa tarde. Pedro.
Estamos aqui com o professor, escritor e jornalista Juremir Machado da Silva, que está lançando na Feira do Livro Diferença e Descobrimento, o que é o imaginário. Professor, no teu livro, tu analisa o imaginário por várias perspectivas, né? De que forma o teu livro pode ser entendido como uma pesquisa de referências de toda a tua trajetória como pesquisador na área?
Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. Justamente é isso. Eu trabalho há muitos anos com essa temática do imaginário, como pesquisador, como professor de pós-graduação. E existem muitas concepções de imaginário, que é um conceito importante na antropologia, na sociologia, na comunicação. Eu me propus a desenvolver um conceito próprio de imaginário, porque existe o imaginário na obra de grandes pensadores, como Jacques Lacan, Bachelard, e principalmente na obra daquele que é a grande referência, que é o Gilbert Durand. Mas eu quis criar um conceito de imaginário mais adaptado, mais adequado ao universo da comunicação. Então, nesse livro eu desenvolvo esse conceito, que é o imaginário como um excesso de significado. Aquilo que vai além do significado simples e se transforma numa espécie assim, de sentido da vida para as pessoas. É alguma coisa assim que tem uma aura, uma atmosfera que vai muito além do nível banal e ganha uma espécie assim, de profundidade. Eu sempre dou um exemplo bem banal do futebol. Assim, quando o Grêmio teve aquele famoso jogo com o Náutico, e que aconteceram todas aquelas coisas, expulsão, pênalti errado e tudo, aquilo ali é um jogo, com os episódios do seu jogo. No momento em que tu colocas uma etiqueta, a Batalha dos Aflitos, isso ganha um significado especial, transcende. Essa transfiguração, essa transcendência, essa aura é o imaginário. Esse significado especial que dá àquilo uma espécie assim de mutação. Fica muito mais importante, impregna. Então eu desenvolvo esse conceito de imaginário É um livro, evidentemente, para um público universitário, interessado em pesquisa e que desenvolve esse conceito.
Desde quando que surgiu essa a ideia de tratar o imaginário dessa de uma outra perspectiva, da perspectiva não específica de cada área, assim, mas com todas essas perspectivas que tu coloca ali, né, no teu livro, da hiperrealidade ou da todos os conceitos ali, né, elencados, né?
Pode uma pergunta, assim, ó, eu tenho contato com esse tema do imaginário desde os anos 80. Então, eu fui fazer doutorado com Michel Maffesoli, que foi aluno do Gilbert Durand, que trabalha muito com a ideia do imaginário, mas eu descobri que eu tinha um lado, assim, até talvez um pouquinho positivista, porque eu lia os textos sobre imaginário e ficava sempre me perguntando, mas qual é a diferença entre imaginário e cultura? Qual é a diferença entre imaginário e hiperrealidade? Qual é a diferença entre imaginário e subjetividade? Qual é a diferença entre imaginário e representação? Então, e aí eu procurava e percebia que eles não faziam questão de fazer essa definição. Por alguma razão, que eu até compreendo, eles não queriam fazer essas definições. Eu fiquei pensando assim, para mim, para o tipo de trabalho que eu faço, eu preciso perceber essas diferenças. Qual é a diferença entre imaginário e ideologia? E por aí afora. Então eu fui construindo a minha maneira. Além de tudo, eu queria trabalhar imaginário assim, nos estudos de mídia, por exemplo. Então, uhum. Não queria trabalhar imaginário só como o mitológico. Não só assim, por exemplo, a gente pode, na perspectiva do imaginário, a gente pode trabalhar o unicórnio. O unicórnio é um ser imaginário que existe nessa espécie assim, de mitologia das culturas. Mas não é isso que eu trabalho. Eu queria trabalhar outra coisa, assim, o imaginário aplicado, por exemplo, à situação do Neymar, ou do Ronaldinho, na criação das celebridades. Então eu puxei para um outro lado, primeiro tentando fazer essas distinções.
Por que que no teu livro a gente poderia dizer que a gente vive na época do imaginário? Isso é justamente o que tu quer tratar no livro, a questão da mídia, assim?
Porque sim, justamente porque eu acho que nós vivemos num momento em que existem muitos dispositivos, aparatos, tecnologias que nos permitem viver um pouco acima da realidade. A realidade em si ela é insuportável, de alguma maneira. A realidade é tu levantas de manhã, tu trabalhas, tu comes, tu tomas banho, tu dorme. Dito dessa maneira, tudo é um tanto repetitivo e sem aura. Viver o imaginário é típico da nossa época, porque todos nós nos consideramos no direito de ter algo mais. Nós não queremos simplesmente viver uma vida que repete as tradições, que tem o ciclo das estações, que tem mais ou menos assim, nasce, cresce, casa, tem filhos, se aposenta, morre. Não, nós queremos ter uma transcendência, direito a emoções especiais, a uma transfiguração, ir além do nosso cotidiano, ou fazer com que o nosso cotidiano seja visto de uma maneira especial. Então isso é o imaginário. Você pensa assim no sexo, o Lacan dizia que o sexo só acontece no imaginário. Você pensa uma relação sexual sem imaginário, é simplesmente uma fricção de corpos, é animalesco, mas tem alguma coisa ali que faz com que seja mais do que isso. O imaginário é essa transcendência.
E como foi, agora falando especificamente da obra, né? Como foi o processo de buscar a essência desse conceito, sabendo que não é apenas o termo, né? O termo ele tem a sua história e tal, mas a compreensão do imaginário ela vai muito além, né? Como tu bem disse, ela é muito mais antiga, assim. Mesmo tu estudando há tanto tempo isso, como foi buscar nesse momento a essência dessa questão, assim?
Pois é, o termo imaginário ele se popularizou muito, hoje ele aparece por toda parte. Eu vejo meus colegas narrando futebol e eles dizem assim, no imaginário do futebol. Então é um termo bonito que se popularizou. Ele é usado de uma maneira muito genérica, poética. Normalmente as pessoas não têm a obrigação de tentar definir, precisar. Bom, como eu me interesso muito por isso, eu quis fazer esse trabalho de fazer um recorte bem mais específico. Eu digo assim, é a minha concepção de imaginário. Né? Por exemplo, os durandianos, os seguidores do Castoriadis, os seguidores do Lacan e por aí afora, certamente não se reconhecem no meu conceito. Mas justamente, eu trabalho com um conceito específico, porque eu penso que esse termo ganhou uma tal dimensão que ele precisa ser bem definido para ele ficar ainda mais operacional.
Então tá certo. Queria agradecer a tua presença, Juremir, aqui na Estação dos Livros, o programa oficial da Rádio da Universidade na Feira do Livro de Porto Alegre 2017.
Valeu, então, Pedro, muito obrigado. Sempre, todo ano, quando eu faço um lançamento, passo aqui na Rádio da Universidade antes de ir para a sessão de autógrafos, já se tornou uma tradição, gosto muito. Muito obrigado pelo espaço que vocês me dão.
Juremir Machado tem agora a sessão de autógrafos às 18h30 da tarde, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, lançando o seu livro sobre imaginário, pela editora Sulim.
Obrigada, Juremir, obrigada por sempre nos prestigiar aqui com a tua presença. Muito obrigada. E o Estação dos Livros vai seguindo, agora são 6h20. Seguimos essa série de reportagens com Maíra Baumgarten, que segue aqui conversando com o Pedro.
Boa tarde, professora Maíra. Maíra traz aqui para a Feira do Livro de Porto Alegre o seu livro sobre sociedade, conhecimento e colonialidade, Olhares sobre a América Latina. Um livro da editora da URGS, né? Professora, como que foi a ideia de organizar essa obra com vários artigos, né?
Sim, são capítulos, né? É uma coletânea de capítulos que giram em torno da questão do conhecimento e da produção de conhecimentos, do desenvolvimento e da questão também da colonialidade, ou seja, como estão as relações hoje no mundo e como está o Brasil e a América Latina dentro dessa situação na produção de conhecimentos, de ciência, tecnologia, inovação, enfim. E as ciências sociais, que papel que tem? Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Nós fizemos um encontro, eu sou da Associação Latino-Americana de Sociologia, e nós temos congressos bianuais, e entre os congressos a gente faz encontros que são os pré-alas. Então teve aqui em Porto Alegre um encontro pré-alas desses, em que eu organizei uma mesa sobre produção de conhecimentos e essa questão do desenvolvimento, da colonialidade. E a mesa se chamava exatamente Sociedade, Conhecimentos e Colonialidade, Olhares sobre a América Latina. E contemplou assim, pessoas daqui, do Rio Grande do Sul, algumas pessoas de outros estados do Brasil e também pessoas de outros países, né? Porque eram pré-alas.
Sim.
Então tinha pessoal da Argentina, tinha do Chile e foi muito interessante o debate e eu fiquei com um material muito rico. Bom, a apresentação desses, foram duas sessões dessa mesa, eu fiquei com um material muito rico e achei que valia a pena organizar esse material para discutir essa questão das relações entre produção de conhecimento, sociedade e colonialidade.
Professora, isso, o livro consegue resumir o esforço que se tem feito para um ganho de autonomia quanto à pesquisa e à produção de conhecimento aqui na América Latina, principalmente?
A gente trata um pouco disso, mas não diretamente. A gente trata disso mais analisando alguns capítulos, analisam a questão de como que se dá, como estamos com relação à questão das políticas de ciência e tecnologia, por exemplo, das políticas de ciência e tecnologia do Brasil, nas políticas de produção de conhecimentos, de divulgação, de disseminação desse conhecimento, de avaliação de como é que é a nossa produção. E, ao mesmo tempo, debatendo um pouco o papel periférico do Brasil e também da América Latina no contexto mundial de produção de conhecimentos. Né? Por que um papel periférico? Porque, exatamente, um dos capítulos trata especificamente dessa questão quando trabalha a questão da necessidade de descolonizar a nossa compreensão do mundo. Né? O capítulo da Adélia Ribeiro, que traz exatamente um debate epistemológico em torno do termo, do tema das linhagens pós-coloniais, de como algumas experiências históricas específicas se colocam como as experiências principais e mais importantes, o padrão universal, né, do que é progresso, do que é conhecimento válido. Uhum. E, com isso, tornam subalternos, digamos assim, os conhecimentos produzidos fora dessa perspectiva. Né?
E como que ações a gente poderia elencar que podem valorizar mais o conhecimento produzido aqui, gerando essa descolonização, né, no caso?
A proposta é trabalhar com uma perspectiva com perspectivas pós-coloniais. Uhum. Ou decoloniais. Sim. Né, porque o que acontece? Hoje a gente tem um grande movimento de internacionalização da ciência. Ora, internacionalização da ciência vem sendo compreendida como publicar em inglês. Publicar cada vez mais numa língua que seja conhecida por todos e a língua elegida é o inglês. Isso desconsidera uma série de questões. Desconsidera, por exemplo, que nas ciências sociais, isso talvez seja bom, e não necessariamente, mas pode ser que seja bom para áreas das ciências duras, matemática, física, eventualmente biociências, mas nas ciências sociais isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente trata nas ciências sociais com problemas da cultura, da nossa terra, do nosso espaço, do nosso meio cultural. Sim. E a cultura é muito associada à língua. Né? Então, primeiro, o nosso público está mais interessado em questões que têm mais a ver conosco, não em questões, em grandes questões mundiais são importantes, mas, de forma geral, a gente precisa discutir questões que têm a ver com o Brasil, que têm a ver com a América Latina, que têm a ver com a África. Né? Questões que estão mais ao sul, digamos assim. A gente tem hoje um mundo dividido em centro e periferia, né? Centro-norte e periferia-sul. E a produção de conhecimentos hegemônica é no norte. Né? Então, o que a gente tem que fazer, exatamente o que a gente está propondo, é trazer esse debate para que a gente não seja obrigado, por exemplo, cada vez mais a publicar em inglês, a debater nossos temas em inglês, a pensar em outra língua que não a nossa, né? O que traz o que o Boaventura de Sousa Santos chama de epistemicídio, inclusive. Né? A gente acaba matando a nossa cultura nesse processo.
E como que a geração de conhecimento e de pesquisa no Brasil tem influenciado, e na América Latina, né, também, tem permitido que se tenha ganhe uma autonomia, assim. Tem se conseguido ou isso ainda é uma vontade a ser conquistada, assim?
Pois é, essa questão da autonomia, ela é uma questão sempre presente, né? Os governos militares lá tinha já, mesmo lá, já tinha essa questão da autonomia da ciência, que nós temos que produzir um conhecimento autônomo e tal. Mas talvez o foco principal não seja esse, né? Porque hoje em dia a gente diz assim, nós temos o Estado, né? o governo atual, né, e as políticas de ciência e tecnologia atuais, as poucas que ainda restam, né, porque a coisa está difícil, tem dito o quê? Que nós precisamos produzir inovação, produzir conhecimentos para inovação, para melhorar a competitividade. E isso tem que ser, tem que ser autônomo, tem que ser daqui e tal, porque nós precisamos competir. Ora, nós não vamos conseguir produzir conhecimentos que melhorem a competitividade das nossas empresas a ponto de competir com as grandes empresas transnacionais, que têm enormes estruturas de produção de conhecimentos e de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é inviável. O que nós precisamos, sim, parar um pouco com esse complexo de vira-lata que a gente tem e partir do suposto que nós somos capazes de produzir conhecimento, bom conhecimento, e conhecimento que sirva às nossas necessidades e às nossas potencialidades.
Então tá certo. Quero agradecer a presença da professora Maíra Balgarten aqui nos estúdios da Estação dos Livros, o programa oficial da Rádio da Universidade aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. A professora Maíra veio lançar na Feira do Livro Sociedade, Conhecimento e Colonialidade, Olhares sobre a América Latina.
Amanhã, né?
Exatamente.
Vai ser amanhã, às 4:30 da tarde, na Praça de Autógrafos.
Sim.
Muito obrigada pelo espaço. É um prazer estar com vocês.
Obrigado.
São 6:31. Este é o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. E agora nós seguimos nesta série de reportagens com Ana Laura Freitas. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Cláudia. A gente está recebendo aqui o escritor Duda Falcão, que está lançando Comboio de Espectros, edição da AVEC. Boa tarde, Duda. Seja bem-vindo aqui ao Estação dos Livros.
Boa tarde, Ana. Muito obrigado aí pelo espaço de vocês. Fico muito contente de estar aqui conversando contigo.
Muito bem. Duda, tu começaste a publicar textos ficcionais lá em 2009, já dentro da temática fantástica. De onde vem esse teu gosto por esse universo?
Bom, na verdade, eu escrevo sempre na linha do fantástico, que é um guarda-chuva muito grande de gêneros, né? Que é o horror, a ficção científica e a fantasia. E escrevo, na verdade, por uma questão daquilo que eu leio, daquilo que eu sempre li. Desde criança, eu lia muitas histórias de terror, via filmes de terror, né? Então, essa questão, essa relação com a memória, ela é muito forte. Então, eu sou um cara que produz muito em cima da própria tradição literária. Eu gosto muito de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, que são grandes mestres da literatura de horror. Então é isso que, na verdade, faz com que eu trabalhe dentro dessa temática. Então, desde 2009, eu comecei a publicar meus primeiros contos em antologias diferentes, né? Antologias que eram lançadas em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E também aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o meu segundo livro, então, eu resolvi juntar todos esses meus contos que eu tinha publicado em momentos diferentes e publiquei o livro Mausoléu em 2013, que tinha, né, uma série de contos que eu já havia publicado, e a partir daí eu resolvi investir nisso, escrever contos, né? Esse é o meu terceiro livro de contos, o Comboio de Espectros, que eu estou lançando amanhã aqui na Feira do Livro.
Muito bem. 2013, 2014, 2015 e 2016 também, tu promoveste aqui na Feira do Livro uma série de atividades chamada Tu Frankenstein. Como é que foi essa experiência? Para falar um pouco da tua relação com a Feira do Livro de Porto Alegre, assim, né? Como é que é esse cenário aqui na cidade e no país?
Bom, Tu Frankenstein foi um evento maravilhoso que aconteceu durante esses anos aqui na feira. Eu me lembro que em 2012, a Câmara do Livro, ela é sensacional, a Jussara, a Sandra, né, o Marco Sena, todo esse pessoal dá incentivo para tudo quanto é tipo de literatura. Eu cheguei com um pequeno livrinho aqui no braço em 2012 e disse para eles que eu queria contribuir para a feira. Eu já tinha trabalhado num evento que eu construí com amigos meus, o Christopher Kasten Smith e o César Alcázar, que se chamava Odisseia de Literatura Fantástica, né, reunindo diversos autores que vinham de localidades diferentes do país aqui para Porto Alegre. Foram mais de 60 só no primeiro ano. É um evento que durou 4 anos também. E quando eu falei com a feira, prontamente abriram as portas para mim. Eu já organizei um primeiro evento com a participação do André Bianco, da Júlia Moon. Então foi o primeiro momento em que eu participei aqui na feira em 2012. E depois disso eles me convidaram para fazer a curadoria do evento do Frankenstein, que foi uma criação da própria Câmara do Livro. Mas todos os anos eu estava participando aqui como colaborador, né, fazendo a curadoria desse evento, e aí eu tinha a oportunidade de indicar, né, de convidar aqueles nomes que eu achava que eram bons nomes na área do terror, da ficção policial, né, do fantástico, para trazer aqui para a feira. E durante esses 4 anos do Tu Frankenstein, 2 anos foram na Biblioteca Pública de Porto Alegre e os outros 2 anos foram no Teatro São Pedro. E qual era o objetivo? Era, né, reunir esses autores primeiro em bate-papos, né, falando sobre esse tipo de literatura com o público, e depois à noite esses profissionais eram reunidos nessas localidades para escreverem contos, né, de horror e de mistério. Então, mais ou menos funcionou assim esse evento e foi muito legal.
Bom, tu já tiveste, então, bastante contato com esse público consumidor, assim, dessa área. Sim. Qual é a dimensão desse público e como é que é essa relação?
A dimensão desse público, na verdade, ela é realmente um público de massa, mas que ainda não está muito acostumado a consumir material produzido pelos brasileiros. Né? Então, se consome muitas obras, muitos livros, né, que vêm de fora já, de autores consagrados no horror. Por exemplo, um exemplo forte é o do Stephen King, que é um grande autor de horror, e é um dos mais vendidos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas aqui ainda, né, o público não conhece tanto quais são os autores de horror que têm surgido, né, que se sobressaem. E isso acontece em todas as áreas, né, da fantasia também. Mas como esse público existe, eu acho que a feira, por exemplo, é o momento certo para que essas pessoas possam ver atividades dentro da feira, conhecerem autores e também deslocar um pouco esse olhar deles para poderem consumir também o que brasileiros estão produzindo nessa área. É claro, posso te dizer que essa é uma tradição do fantástico, algo que é muito forte já nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente nos países de língua inglesa, e que no Brasil começa a crescer com muito mais força a partir dos últimos anos. Então, acho que aos poucos, esses novos autores, tanto eu quanto outros, a gente vai acabar se consolidando com mais força no mercado. Eu acredito que em breve.
Muito bem. Duda, conta pra gente agora um pouco mais, assim, do teu processo criativo para gestar esse comboio de espectros.
Então, esse processo criativo, como eu te falei, ele está muito próximo daquilo que eu devoro em termos de literatura, termos de seriados, né, de filmes. Nesse primeiro, o conto que abre esse livro, ele se chama Comboio de Espectros. E para um leitor atento, esse leitor atento vai perceber que eu faço diversas referências a obras de outros autores. Faço referência à obra O Nevoeiro, do Stephen King, faço referência ao Exorcista, do William Peter Blatty, faço referência a Lovecraft. Então eu vou trazendo todos esses elementos, trabalhando com eles para fazer uma obra única, que é uma obra minha. Mas, né, mostrando tudo aquilo que eu também conheço, que eu venero, que eu gosto. Isso é um tipo de técnica usado em outras obras. Para quem gosta de seriado, uma obra como Stranger Things, por exemplo, essa é uma obra que traz uma série de elementos literários e do cinema de referência dos anos 80, e toda ela vai se construindo a partir desses elementos. Então eu também gosto de fazer isso, né? Então a gente vai jogando com a literatura, com o que já existe, e trazendo algo novo, né, para deixar a tradição mais forte. Então é nesse sentido que eu trabalho.
Muito bem. E amanhã, então, tem o lançamento desse livro e mais algumas atividades. Se tu puder encerrar chamando os ouvintes para essas atividades.
Perfeito, Ana. Então é o seguinte. Amanhã, dia 4 de novembro, às 15 horas, eu vou ter uma atividade de literatura fantástica brasileira, falando sobre esse assunto com Christopher Kasten-Smith, César Alcázar e André Cordenons. Todos eles são escritores, né, que trabalham nessa área. Às 16 horas e 30 minutos eu estarei também em um outro bate-papo aí com o sueco Kim Anderson, que é ilustrador e roteirista, com Fabiano Denardin, que é editor, e com o Tiziano Osório, que é jornalista. Estaremos nós quatro falando sobre temáticas, né, voltadas para a história em quadrinhos. E depois, isso aí vai ser no Centro Cultural C. Érico Veríssimo. E às 18h30 eu vou estar com o lançamento, a sessão de autógrafos do meu livro Comboio de Espectros, aqui na Praça da Feira. E espero que eu não tenha corrido muito, eu agradeço, foi ótimo conversar aqui com vocês.
Eu que te agradeço, Duda Falcão, autor do Comboio de Espectros, editora AVEC. Muito obrigada e sucesso para o livro.
Valeu, Ana, obrigado.
Horas 40 minutos, seguimos o programa Estação dos Livros e seguimos com a Ana Laura Freitas, que agora conversa com Débora Mutter. Boa tarde, Débora.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Boa tarde, Débora. Débora que está lançando um romancista ao sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil. Débora, esse trabalho é de alguma forma fruto da tua tese de doutorado, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho assim, da história por trás dessa publicação.
Sim, a minha tese então eu defendi em 2008 e tratava exatamente de uma inquietação que eu tinha, que era essa, a relação entre literatura e história, né? Os limites de cada uma, enfim, era uma coisa que me chamava muito a atenção, e eu escolhi então esse tema para minha tese.
Fizeste na literatura na UFRGS.
Isso, né, na UFRGS, na área de literatura brasileira e sul-africana. Minha orientadora foi a Jane Tutkian. E aí eu apresentei para ela a proposta, que trabalhava basicamente elementos, pontos de contato entre a literatura e a história, que a obra do Brasil favorece muito, né, instiga muito a gente nisso. E aí eu escolhi esse tema, e cinco obras em que eu busquei elementos recorrentes em cinco obras do Assis Brasil. Aí a última obra, que saiu depois da minha defesa, eu incluí também porque eu identifiquei esses elementos. Então, eu só achei que estava madura para publicar agora, né? De 2008 até agora, que eu achei que era a hora.
Bom, a publicação, então, passou a incluir um último lançamento ficcional do Assis Brasil.
O penúltimo, no caso, que é Figura na Sombra. Faz parte dos quatro livros da série Viajantes ao Sul. Né, que é A Margem Imóvel do Rio, Pintor de Retratos, Música Perdida e Figura na Sombra. O último realmente dele não trata do passado, é um livro que é contemporâneo, trata de uma história contemporânea, e daí ele não faz parte.
Muito bem. E como é que foi o processo de transformar esse estudo, essa pesquisa, essa tese de doutorado em um livro para o público comum, leitor?
É verdade. É um processo difícil, porque a linguagem acadêmica ela é muito árida, é muito técnica, muito, digamos, muito chata para o público ler. E aí eu tive que, de certa forma, me autotraduzir, né? Eu tive apoio de várias pessoas que leram, pessoas que não são do meio acadêmico e que me apontaram tropeços na leitura, e eu fui tentando eliminá-los ao longo desse período, então, para tornar palatável a leitura.
Débora, eu queria saber um pouquinho da tua relação pessoal com a obra do Assis Brasil e talvez também localizando a importância da obra dele no cenário literário atual.
Eu trabalho bem essas duas questões que tu colocas na primeira parte do meu livro, né, que eu chamo de Um Romancista ao Sul, em que eu faço um apanhado geral da pessoa, da vida e da obra. E eu faço um contraste disso tudo com a Fortuna Crítica, né, com um apanhado geral da Fortuna Crítica. E, para mim, a minha convicção é que o Assis Brasil é o melhor romancista que nós temos atualmente, né, de um tempo para cá, pela profundidade, pela beleza da literatura dele, pela beleza da linguagem, né, é uma leitura que realmente encanta, que agarra a gente, né, e especialmente no caso quem tem algum interesse histórico, algum vago conhecimento histórico, imediatamente se interessa e se encanta. Eu acho que no cenário nacional, o que a gente vê é que existe uma espécie de centrismo em que a literatura produzida aqui no Sul tem dificuldades para ultrapassar as barreiras, né, impostas, digamos, por essa geografização, digamos assim, mas não, que acaba não contemplando muito a nossa literatura e porque identificam que nós apenas tratamos de temas nossos. Na verdade, não. A literatura do Sul do Brasil, ela trata de temas universais, porque, embora ele situe as obras aqui no Sul, e os ambientes, os espaços e os acontecimentos, os dilemas e os dramas que ele trata são universais, são de toda a gente, né? Paixões, conflitos íntimos. Então, eu identifico que a literatura do Brasil tem esse componente de universalidade que todas as grandes obras, os grandes artistas têm.
E, Débora, essa tese que se transforma numa publicação para circular, queria saber um pouquinho assim, como é que tu entende a função que essa obra pode cumprir, assim, né? Qual é o teu também, assim, objetivo com ela?
Não é comum a publicação de ensaios, né? No nosso meio, digamos assim, é muito mais corrente, as pessoas querem muito mais escrever ficção, né? As pessoas têm muito a dizer do seu processo criativo. Eu tenho um carinho especial pela área da crítica, que o meu trabalho quase todo é, né, nessa área. Eu já tenho um livro publicado sobre Clarice Lispector e Júlio Cortázar, que foi a minha dissertação de mestrado. Eu digo assim, eu tenho um perfil de anatomista, né, de pegar uma obra e dissecar, porque o meu encantamento com a literatura, ele passa pela descoberta das possibilidades que uma leitura aprofundada pode oferecer para o leitor. Então, é com o olhar de leitor que eu me aproximo como ensaísta, né? E foi esse o meu começo, foi com o encantamento das inúmeras possibilidades e camadas interpretativas que nós podemos adentrar numa obra boa, numa obra profunda. E eu encontrei isso tudo na literatura desses três autores a quem eu dediquei esses livros. Então, Assis do Brasil está para mim como Cortázar e Clarice, cada um com as suas especificidades, né? Eu espero que contribua, que motive as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma referência que é a leitura do professor Sérgio, que faz a orelha do meu livro.
Sérgio Gonzaga.
E ele disse para mim uma das coisas assim, que foi um presente, que é que ele teve de voltar a ler algumas obras, porque ele não imaginava, ou ele nunca tinha visto as coisas que eu identifiquei. Então, eu diria que a partir dessa fala do Sérgio, que ele diz ali, que ele disse no dia da apresentação, esse é o meu grande objetivo, que as pessoas possam ver que há possibilidades de aprofundamento interpretativo, porque a obra do Assis do Brasil, ela oferece essas possibilidades, né? Então, é mais estimular que os leitores façam leituras mais profundas de obras com esse quilate de qualidade que tem a obra do Assis.
Quando tu falas de crítica, a gente teve, ao longo dos anos, uma tradição de crítica jornalística, né? No espaço dos jornais, nos suplementos, sim, culturais, de literatura muito grande. Hoje em dia é mais raro de ver, né? Essa crítica que tu fala é crítica no ambiente acadêmico, ou não?
A crítica acadêmica, que eu diria que ela está se fundindo cada vez mais com o ambiente jornalístico, porque a gente tem a presença de pessoas que são do mundo acadêmico, especialmente entre nós, e que fazem esse trânsito, essa ponte. Tem o Fischer, tem o Sérgio, né? Tem várias pessoas do mundo acadêmico. Então, eu diria que aquela segmentação, aquele isolamento, ele já não é mais uma realidade. Então, eu acho assim, que o jornalismo abre espaço para um conhecimento específico que pode realmente oferecer e a gente sair, digamos assim, não vou dizer um achismo, mas uma subjetividade que o jornalismo puro pode dar. Quer dizer, a pessoa que ela não tem os instrumentos de análise, ela vai fazer uma análise a partir da sua subjetividade, o que tem seus méritos, porque tem leitores excepcionais. Mas eu acho que a universidade, digamos, o preparo técnico de análise, ele nos possibilita uma viagem muito mais profunda, né? Não que o leitor tenha que fazer toda essa viagem, mas que a gente possa oferecer para um público maior. Então, publicar um ensaio está dentro dessa ambição, digamos, né, de que as pessoas gostem mais desse gênero tão pouco frequente entre nós.
Muito bem, eu conversei com Débora Mutter, autora de Um Romancista ao Sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil, lançamento da Besouro Box. Débora, muito obrigada pela tua presença aqui no Estação dos Livros.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Queria aproveitar e falar que amanhã às 18h30, então a gente vai fazer uma mesa, vou falar um pouco sobre o livro, junto com a Assis Brasil, a Márcia Ivana e a professora Maria Alice Braga, da UBRA, então, e na sequência, a sessão de autógrafos.
Todos convidados.
Então. Muito obrigada pela oportunidade.
Seis horas, 50 minutos, este é o Estação dos Livros, que vai chegando a sua última reportagem do dia de hoje. Quem conversa agora é Eric Gomes.
Boa tarde, Cláudia. Eu converso agora com Kathy Krauser sobre o livro Sete Viram 37. Boa tarde, Kathy.
Boa tarde.
Pelo título do livro... me veio um pensamento de que talvez você tenha alguma coisa com o número 7.
Ah, tenho. Eu sou apaixonada pelo número 7. E eu pensei que o número 7 seria uma boa, já que eu gosto tanto, né? Poderia me dar sorte para a primeira publicação solo. Que eu cheguei a fazer uma publicação numa antologia com os meus colegas da Oficina do Assis Brasil em 2015, que era o Onisciente Contemporâneo. E agora, esse ano, eu publiquei o 7 Verão 37, que é meu primeiro livro solo. E semana passada a gente publicou outra antologia, que é o Translações Singulares, também com a turma do Assis Brasil. Mas eu sempre tive o 7 na minha vida.
E como que surgiu a ideia de criar esse livro?
Então, o primeiro conto, que o título é O Sete, né? Ele foi criado quando eu tinha 13 anos, numa aula de literatura, que a professora propôs que a gente escutasse músicas, ela botou as músicas na aula, 7 músicas, e a gente criou 7 personagens, né? Um pra cada música. E aí eu criei a história. E desde então eu fui escrevendo. Só que 7 anos depois, de novo 7, eu comecei a pegar esses contos, reli eles, e vi que todos tinham os mesmos personagens. Então eu falava do Carlos um outro conto que eu escrevi 5 anos depois tinha o Carlos de novo. E era o mesmo personagem. E eu comecei a me tocar assim, nossa, quantos, né? Eu acabei escrevendo um livro sem querer. E aí quando eu contei todos os personagens, eram 37. Aí eu, nossa, eu preciso publicar. E aí eu claro, fiz algumas alterações para a história realmente se encaixar, e eu tenho uma história paralela no livro, que tem as histórias que eu conto em cada conto é fechado em si, mas tem a história que se lê todos os contos, tem as histórias que não estão escritas, e que é bem divertido, que daí não tem contos sobre essas histórias, mas se lê todos os contos, tu consegue entender todas as histórias, e a história de cada um dos 37 personagens.
E também os contos são colocados numa ordem de acordo com a idade dos personagens principais dos contos. Como que você teve essa ideia?
Ah, eu pensei, se eu colocasse na ordem cronológica, ia ser muito normal. E eu não queria que fosse normal. Eu queria que fosse uma coisa diferente, já que o livro em si, toda a criação do livro foi diferente. Eu disse, eu não posso fazer uma coisa igual. Então eu pensei, vou colocar na ordem que os personagens em si crescem. Então tem o segundo conto, é um menino que tem 3 anos, ele vai crescendo ao longo do conto. Só que esse menino, por exemplo, ele é filho de 2 personagens desse conto original, que é o 7, que é mais ou menos, acho que é o 12º ou 13º conto do livro. E que, só que nesse conto, o 7, os personagens têm de 17 anos a 25, então eles não estão no início, eles estão mais pro fim. E assim eu fui fazendo pra deixar nessa outra ordem, que eu achei mais interessante de fazer do que numa ordem realmente cronológica de colocar primeiro esse conto do 7, que é o mais antigo e tudo mais.
E 7 anos pra cá, desde quando tu escrevestes o primeiro conto, o que modificou na tua escrita literária?
Ah, modificaram... foram muitas coisas, porque no meio do caminho eu entrei na Oficina do Assis Brasil. Então eu escrevia, claro, com muito sentimento, mas eu não tinha a técnica em si, eu não tinha. Quando eu fui para a oficina, aí eu tive a técnica. E a técnica é muito importante, que é como se fosse uma caixinha de ferramentas para a gente conseguir passar esses sentimentos que a gente quer passar e ter, não digo certeza, mas ter mais certeza de que as pessoas vão sentir a mesma coisa que eu senti quando eu estava escrevendo e o que eu quero passar para elas. Então aí eu acho que eu consegui fazer. E foi mais nisso assim, que eu mudei as histórias dos contos em si. Eu não modifiquei quase nada. Eu só organizei e coloquei essa outra... Coloquei a técnica mesmo, né? Os diálogos aqui, umas coisas assim, e daí eu mudei pra cá, mas foi isso. Não foi tanta coisa. Mas a minha escrita mudou bastante.
E como foi o processo criativo da criação do livro?
Foi... Então, foi essa coisa de eu descobri que o livro existia. Então, foi muito legal, né? Porque eu sempre quis escrever um livro, sempre quis escrever um romance primeiro. E aí, quando eu vi, eu tinha esse livro de contos, que é mais ou menos um romance não linear, querendo ou não. Porque eu acabo contando essa história de... São 72 anos que eu conto ao longo do livro inteiro. E fui descobrindo que eu estava contando essa história. E foi muito legal. Eu lembro eu sentada no chão do meu quarto, quando eu descobri isso, e comecei a pegar uns post-its, assim, e escrever, né? Carlos, sei lá, daí eu botei lá Raquel e tal, os nomes dos personagens, e comecei a fazer a árvore. E eu, meu Deus, eu tenho uma árvore que eu não sabia que eu fiz. E aí eu, enfim, eu juntei tudo e comecei a ver que era um livro. Então, mas o processo criativo foi uma descoberta.
Bom, muito obrigado, Cati Krauser, pela entrevista.
Ah, eu que
sucesso
agradeço.
Sucesso com a divulgação do livro e tenha
obrigada.
Uma ótima tarde.
Obrigada.
E o programa Estação dos Livros vai ficando por aqui. Trabalharam nesta cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre, Débora Rodrigues na produção, com Pedro Palaoro, Ana Laura Freitas, Eric Gomes e Cláudia Heinzelmann nas reportagens. Na técnica, Jefferson Gomes e Sérgio Feiten, sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperotto. Voltamos amanhã, às 5h30 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!